Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Vamos prosseguir então hoje com o nosso tema verdadeira espiritualidade. Hoje vamos voltar o nosso coração para o Salmo 77, pensando um pouquinho sobre a experiência desse Salmo ao estilo de Jedutum, um Salmo ligado à família de Asaf, para ver o que encontramos aqui. As palavras do Salmo 77 são interessantes porque ele começa, o salmista, aqui a mostrar um momento de dor e de sofrimento e de tribulação. Ele diz no início que está clamando a Deus por socorro, pedindo que Deus o escute, porque ele está angustiado. O versículo 2, na parte final, diz que a sua alma está inconsolável. Não sei se o meu amigo ouvinte já passou por uma experiência semelhante. Ele se lembra de Deus, suspira, o seu espírito desfalece. Ele começa a pensar no seu sofrimento. Talvez ele esteja enfermo, numa situação de dificuldade pessoal. O texto não é muito definido e claro para nos dizer qual é o seu problema. E nesse momento ele começa a refletir numa realidade que de certa forma parece que transborda da sua individualidade para a própria comunidade. Ele vai dizer algo que chama a nossa atenção no verso 7, que é o seguinte: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Ou seja, é possível que o salmista esteja falando de uma realidade que envolve a nação e que o atinge diretamente, talvez uma crise mais ampla, mas ele começa a pensar na coisa mais clara que aparece na nossa mente, no nosso coração, quando enfrentamos os descompassos da vida. Será que Deus não manifestará novamente a sua bondade, a sua misericórdia? E o verso 10 vai cristalizar esse tipo de percepção e sentimento quando ele diz: então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Meu querido, minha querida, qual é o tamanho da dor que toma conta do seu coração? Que tipo de sofrimento, frustração, decepção, talvez decepção com você mesmo, talvez uma circunstância inusitada, um mal inesperado, quer seja de saúde ou de crise financeira ou de crise espiritual, e quando a gente chega nesse vale profundo, quando a gente passa por esses momentos de encontro profundo com a nossa fragilidade, geralmente o nosso pensamento vai nessa direção. Será que a mão direita do Altíssimo não age mais? Será que é isso que está acontecendo? Então a pergunta que vai surgir para quem está lendo e acompanhando a dor do salmista: como é que fica a nossa espiritualidade quando a gente chega no momento de quase incredulidade, de falta de expectativas, parece que acabou a água do fundo do poço? É interessante olhar para a sequência do texto para ver onde está a razão da esperança. De repente, o coração do salmista vai se deslocar, e é um deslocamento psicológico, um deslocamento do eixo espiritual de avaliação das coisas, e um deslocamento no tempo. Porque ele vai dizer algo surpreendente a partir do verso 11. Ele diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Meu querido, minha querida, a grande verdade é que não é possível encarar os momentos das agruras e angústias da vida a partir da nossa força, da nossa compreensão e da nossa capacidade de lidar com a diversidade de experiências difíceis que estão à nossa volta. Onde está a nossa força? A força está nos registros daquilo que Deus fez. A força não pode estar em você. A única condição que temos para vencer é desistir da nossa própria força e colocar a razão da esperança em Deus. De que maneira? Sabendo quem Deus é e o que Ele fez. Por isso, é muito importante, quando você está enfrentando esses momentos aparentemente incompreensíveis, que o seu coração se volte com uma atenção diferenciada para a palavra divina, onde estão os registros dos grandes feitos de Deus. Então o salmista vai desistir de pensar em si mesmo e de focalizar o problema, e ele vai olhar o que foi que Deus fez. E ele descobre tantas coisas interessantes. Ele diz: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. E aqui é muito interessante ver por que é que nós podemos colocar a esperança em Deus, no Deus que age e agiu e agirá na história. É como que ele dissesse o seguinte: puxa, eu descobri que Deus tem experiência nisso. Eu comecei agora, tenho alguns anos de vida. Estou passando por um momento, uma circunstancialidade complexa e difícil. Mas esse Deus é tão diferente. Ele atravessou os tempos, ele atravessou os séculos, ele tem força, ele tem poder, ele agiu. E, aliás, se tem alguém na vida que passou por momentos complicados, semelhantes às dificuldades que a gente enfrenta, são Jacó e José. Ele escolhe a dedo: ah, José, meu querido José, José que perdeu família, José que foi escravo, José que foi para o Egito, que enfrentou acusação, que foi preso, que passou por tudo. Foi Deus que venceu e lhe deu vitória na sua trajetória. Foi Jacó, sim, o mais complicado dos patriarcas, aquele em quem ninguém colocaria sua confiança, aquele frágil irmão de Esaú, que ganhou de uma maneira um tanto quanto discutível seu direito de primogenitura. Exatamente este foi o Deus poderoso que agiu na vida dos frágeis Jacó e José. Esse Deus tão poderoso é o Deus que venceu os mais poderosos do mundo que já foram conhecidos. Por isso, não dá para pensar que a mão direita do Altíssimo não age mais, porque o Deus em quem confiamos, de quem esperamos, diz o texto: as águas te viram, ó Deus, versículo 16. Ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram água, chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziu em todas as direções, no redemoinho estrondou o seu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Essas palavras poderosas que evocam aqui as águas, elas são muito interessantes, porque as águas lembravam os poderes que envolvem o caos. As águas poderosas são as águas que se manifestaram no dilúvio. Os antigos tinham pavor, medo dessas águas. As águas do mar que foram abertas pelo poder de Deus permitiram a sobrevivência e a continuidade do povo. Todo aquele elemento de oposição e de ruptura com a segurança que pode se manifestar para ameaçar a estabilidade, a confiança e a fé do fiel estão representados nas águas poderosas e apavorantes, sobre as quais Deus tem poder, vitória e absoluto controle. Por isso, meu querido, minha querida, quando nós lemos o Salmo 77, nós vamos encontrar a descrição do nosso coração e da nossa dor. Vamos entender que a situação de instabilidade provocada pelo sofrimento é uma realidade compreensível. Vamos entender que essa aparente credulidade é uma dor, um momento de luta no coração e que precisa ser aberta, exposta diante de Deus, como faz o salmista, numa espécie de atitude de transparência e política de veracidade da alma para com o Senhor, o Criador e o Redentor. Nesse processo terapêutico de cura do coração, no momento da crise, quando a gente declara que acha que talvez Deus não vá fazer mais nada, porque as feridas do nosso coração não nos permitem chegar adiante, surge e nasce a razão da esperança. Razão que se fundamenta no conhecimento do Deus que agiu na história, que se fundamenta na leitura da sua palavra, na compreensão da sua poderosa mão que age em nosso favor. E a certeza tranquila de que isso é verdade termina no Salmo, no verso 20, quando ele diz: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Nós podemos ter plena segurança e tranquilidade, porque aqui nós descobrimos que em Deus está a razão da nossa esperança.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626, 970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.